Olá a todos, sejam bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Famalicão. Vamos agora conhecer as propostas do Partido Socialista, que indicou Eduardo Oliveira para entrar na corrida autárquica. Aos 37 anos, é enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica na unidade de Famalicão, do Centro Hospitalar do Médio Ave. Embora seja natural de Lamego, ingressou em 2002 na CESPO, em Famalicão, onde também concluiu ano passado o mestrado em Gestão e Administração em Saúde. Integrou o secretariado do PS Famalicão em 2018 e venceu, aliás, as eleições para a Comissão Política Conselhia do Partido em fevereiro de 2020. Eduardo, obrigada por aceitar o convite da RUM. Eu começaria a conversa precisamente pelo PS Famalicão. Não pude deixar de reparar que nenhum dos atuais vereadores integra a lista de candidatos à Câmara Municipal. E pergunto-lhe diretamente, se foram convidados e declinaram o convite ou se não fazia parte das suas intenções convidá-los e apostar aqui numa renovação do Partido Socialista em Famalicão.
Muito bem, desde já, Liliana, obrigado pelo convite e aproveito para cumprimentar todos que me estão a ouvir. Relativamente à questão que acabou de me fazer, dos vereadores atuais que não fazem parte das listas do Partido Socialista, deixe-me dizer-lhe o seguinte: são vereadores que fazem parte dos órgãos do Partido Socialista, tanto da Comissão Política e tanto a lista da variação foi escolhida e foi decidida no, na Comissão Política, foi votada na Comissão Política. Deixe-me dizer-lhe também o seguinte: foi decidido desde o início, na reunião secretariado, em que não havia duplicação de lugares. Camarada Dr. Nuno Sá faz parte, é deputado da Assembleia da República e é responsável por levar a informação de Famalicão para Lisboa. E queremos que ele continue a fazer esse trabalho, como tem feito. Por isso, e aquilo que eu lhe disse no início, é que não há aqui duplicação de lugares. A camarada Célia Menezes tem contribuído e tem colaborado com o Partido Socialista na União de Freguesias de Ruibães e Novais. E neste momento não há aqui. O partido está unido, está focado nestas autárquicas de 2021 e está motivado para sair vencedor destas autárquicas.
Repare também que, por exemplo, na vila de Joana, António Oliveira era candidato do Partido Socialista há 4 anos. Este ano candidata-se como independente. Há aqui alguma disrupção entre os candidatos do partido ou uma renovação, diria?
Deixe-me dizer o seguinte. Este tipo de situações de candidatos do Partido Socialista que depois optam por ir por independente não é algo novo, já tem vindo a acontecer no decorrer destes anos. Eu posso lhe responder pelos 2 anos que estou à frente do Partido Socialista da Comissão Política. E o que lhe tenho a dizer é que o António Oliveira, e tanto como em Castelões o Francisco Sá, foram convidados pelo Partido Socialista para encabeçarem as listas do Partido Socialista. Não aceitaram, pretenderam, tomaram a decisão de ir como independentes e nós, de qualquer das maneiras, e deixe-me dizer o seguinte: nós vemos a política como uma batalha, aceitamos a posição das pessoas, somos defensores dos nossos valores e consideramos que nos perdemos de um dia para o outro. Respeito, agora, aqui o mais importante é que haja respeito por ambas as partes, construímos a nossa equipa, tanto em Joane como em Castelões, equipas fortes, com candidatos fortes e estou convicto que vamos vencer essas freguesias.
O Partido Socialista apresenta candidatos a todas as
às
freguesias
54.
do Concelho de Famalicão. Nas últimas eleições venceu 3 freguesias e 2 delas ficaram muito perto de conquistar. Com que expectativa parte para este ano?
Eu acredito que vamos vencer muitos mais.
Quantas é que apontaria?
Não parei para fazer contas àquelas que vamos vencer. Parei já há algum tempo para trabalhar com a minha equipa no secretariado e refletirmos sobre aquilo que queremos para o futuro de Famalicão. Estamos a trabalhar para vencer em todas.
Como é que avalia a liderança da coligação de direita nos últimos anos, à frente de Famalicão?
O nosso claim e aquilo que nós defendemos é Vila Nova Famalicão um concelho para todos. Se afirmamos esse claim, é porque consideramos que atualmente não é um concelho para todos. Se fosse um concelho para todos, atualmente nós tínhamos, neste caso, saneamento básico em todo o concelho, tínhamos saneamento para toda a comunidade. Isso não acontece em pleno século XXI. Em pleno século XXI, garantíamos que toda a comunidade famalicense, desde as periferias até à cidade, todos tinham os meios de transporte. Atualmente isso não existe. Existe uma carência grande para que a nossa comunidade se possa deslocar aos serviços públicos, uma carência grande para que a nossa comunidade possa ter mobilidade e boas acessibilidades no Conselho de Vila Famalicão. A governação da coligação foi a governação da forma como eles consideraram que era a prioridade para eles. Se me pergunta se há obras que estão a ser realizadas, se eu considero que são prioritárias neste momento, nós somos a favor de que a obra vá ao encontro da necessidade da comunidade. E para que isso aconteça, nós temos de estar junto das pessoas, a ver um trabalho de proximidade e perceber verdadeiramente quais são as necessidades da comunidade de ontem, de hoje e de amanhã. Esse é o nosso trabalho como políticos, é isso que nós devemos defender e é isso que eu defendo para a política do futuro de Famalicão. Neste momento considero que há obras que estão a ser executadas com má planificação. Nós não podemos executar uma obra toda na mesma altura e da forma como está a ser feito. Temos 4 anos para fazer política de verdade. A política de verdade é feita diariamente.
Está a falar da obra do centro da cidade?
Não é só a obra do centro da cidade, que a maior parte das obras concentraram-se todas nesta altura. E nós, como políticos, temos que agir diariamente e não concentrar toda a obra para um final do mandato de uma forma de eleitoralismo. Porque estamos a pôr em causa a qualidade de vida das pessoas. E preocupa-me é que não vejo neste momento, nesta obra central, que vá melhorar e que vá dar vida à comunidade famalicense.
No programa eleitoral apresenta 5 eixos estratégicos: a saúde, a economia, emprego e formação, a habitação, o ambiente, a qualidade de vida, a mobilidade, os transportes, a educação, a cultura e a inclusão digital. De todas as propostas, qual é que seria a sua prioridade se for eleito a 26 de setembro?
Há algo que nós temos que ter a noção daquilo que é prioritário para todos, que é a saúde. É tempo de agirmos e de continuar a dar saúde, e neste caso, melhor saúde, mais saúde a toda a comunidade famalicense.
Na área da saúde, tem como objetivo ou propõe a construção de um novo hospital, sendo que temos um aqui na cidade, o Centro Hospitalar do Médio Ave, e temos um semi-privado em Ribadave. Onde é que considera que seria a localização estratégica desta nova infraestrutura e como é que seria financiada?
Deixa-me dizer o seguinte, relativamente à construção do novo hospital, é prioritário para Vila Famalicão. Somos um concelho com 133 mil habitantes. O Centro Hospital Médio Ave abrange um território, abrange 3 concelhos, Famalicão, Santo Tirso e Trofa. Estamos a falar em mais de 240 mil pessoas. Nós temos condições e temos que exigir mais para a nossa comunidade. O exigir mais é termos a ambição de ter saúde e proximidade para todos. Isso, para mim, é dar qualidade de vida à nossa comunidade. A nossa comunidade não ter que se deslocar de Vila Famalicão para outro concelho para ser atendido por outras especialidades que atualmente não tem Vila Famalicão. Não lhe posso dizer se é na cidade, qual é a localização, porque isso não está decidido. Porquê? Porque, como lhe disse desde o início, a política verdadeira é a política de auscultar a comunidade, de ouvir as pessoas. Por isso somos defensores de criar um movimento cívico. Desse movimento cívico é que irá nascer qual é a ideia, qual é a localização, qual será a dimensão do hospital, que especialidades é que vamos reivindicar e depois, junto do Ministério da Saúde, junto do Governo, fazemos chegar aquilo que nossa comunidade, naquele movimento cívico, aquilo que nasceu, que é aquilo que nós fazemos para a saúde Famalicão.
Mas sabemos que, por exemplo, aqui ao lado, o Conselho de Barcelos tem uma luta muito idêntica por causa da construção do novo hospital que não anda nem desanda há vários anos. Antevê uma luta difícil com o Governo também para esse novo hospital em Famalicão?
Olha, eu não estou por dentro da luta de Barcelos. Eu vou estar por dentro da luta de Famalicão e posso lhe garantir que vou fazer e vou reivindicar tudo que tiver ao meu alcance. Vou usar todos os meios que tiver ao meu alcance para servir a comunidade famalicense. E é por isso que vou lutar e estou convicto que vamos conseguir.
O Eduardo diz também no programa eleitoral que aceitaria as competências delegadas pelo Governo por diversas razões. Nós sabemos que o atual Executivo em Famalicão, à semelhança de outros da região, diz não aceitar algumas das delegações de competências por não virem acompanhadas do envelope financeiro necessário para as pôr em prática. Que razões é que o levaria a aceitar estas competências?
Liliana, é como as competências, por exemplo, da área de saúde, são extremamente importantes passarem para a responsabilidade do Governo Municipal, neste caso para a Câmara Municipal. Por uma simples razão, aquilo que nós defendemos desde o início, aquilo que bem vindo a dizer, política de proximidade. Havendo aqui uma passagem de competências da saúde para Famalicão, nós temos outras condições para servir a nossa comunidade. porque estamos, o problema é resolvido. Aquilo que estiver ao nosso alcance perante as competências, podemos agir de imediato, não estar à espera que o Governo Central o resolva. Podemos ser nós a resolver. E por isso nós consideramos importante a passagem, neste caso, das competências da saúde para o Governo Municipal.
Na área da mobilidade, há aqui duas questões que me parecem prementes, nomeadamente a ligação de Famalicão à Trofa e a ligação de Famalicão, por exemplo, a Guimarães. São estradas nacionais, há muito reivindicadas obras para essas estradas, nomeadamente aqui começando pela ligação à Trofa. António Costa anunciou há relativamente pouco tempo, ainda este ano, que esta obra iria integrar o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Isto parece-lhe que é desta que avança? Qual é que será a sua postura se vencer as eleições?
Se o António Costa o disse, eu acredito. Sabe porquê que eu acredito? Porque se a obra da variante até Ribeirão avançou, foi graças ao António Costa. Ou seja, uma parte já foi executada pelo atual governo, pelo António Costa. Se o António Costa se comprometeu e disse que iria dar continuidade ao projeto, não tenho dúvidas disso. E eu também tenho a minha cota à parte, a minha responsabilidade de reivindicar, e junto do António Costa, junto do Governo, de apelar para dar a continuidade a esse projeto, mas ao mesmo tempo pedir mais.
Na habitação, defende rendas a preços acessíveis para casais jovens e famílias da classe média, mas também no que diz respeito ao alojamento estudantil, pretende reabilitar imóveis degradados que possam acolher estes estudantes.
Através da habitação acessível e aquilo que neste momento existe, e através do PRR, a possibilidade de melhorarmos a habitação em Vila Famalicão, existe através da questão da habitação acessível, através de renovar os edifícios de voluto. Ao mesmo tempo da contratação para a construção de edifícios para alojamento de habitação acessível, de renda acessível para a nossa comunidade. Isso é uma coisa. Depois falamos da parte da habitação da residencial estudantil. A residencial estudantil é uma forma de garantirmos aos nossos estudantes, à comunidade que se desloca para Famalicão para fazer a sua formação académica, tal como eu fiz, que tenham condições para vir para Famalicão. Nós, é importante, e as pessoas têm que perceber que o desenvolvimento económico de um concelho passa pela parte empresarial, da indústria, mas também passa pelo ensino. E se nós temos condições para melhorar o ensino, e neste caso o ensino universitário em Vila Famalicão, vamos cativar para que venha mais gente para Famalicão. Mas para que as pessoas venham para Famalicão e procurem Famalicão como local, como eu escolhi para fazer a minha formação académica, tem que ter condições para habitar. E atualmente não tem. E nós temos que nos preocupar para que amanhã, em vez de haver 3 ou 4 cursos, haja mais cursos no ensino, neste caso no ensino privado, mas também devemos reivindicar que tem ensino universitário público para Vila Famalicão.
Mas consegue apontar-me, por exemplo, um edifício público que possa ser, que possa servir este público estudantil?
Não. Serviço público, tal como eu lhe disse, nada disso, não está decidido qual o local e onde é que vamos fazer a construção ou se vamos qual é o edifício que vamos aproveitar para transformar em residencial estudantil. Que o vamos fazer? Vamos. Como vamos fazer? Isso depois só poderá acontecer, depois de ouvir os responsáveis pelo ensino superior privado em Vila Famalicão, haver aqui um período de auscultação das entidades envolvidas no ensino, para depois podermos agir e que seja favorável tanto para o ensino superior, tanto como o Conselho para toda a comunidade famalicense.
Eduardo, já a terminar, a coligação venceu em 2017, creio, com cerca de 67%, com Paulo Cunha a encabeçar a lista. Este ano está fora da corrida entre Mário Passos. O que é que seria um bom resultado para o Partido Socialista?
Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Aquilo que eu queria dizer desde o início, e quando fez aquelas questões relativamente ao partido, deixe-me dizer que a minha participação ativa na política é uma participação recente. Tem cerca de 2 anos. Entrei no secretariado do Partido Socialista, mas já sou militante há vários anos. Identifico-me com os valores do Partido Socialista há muitos anos. São os valores que o humanismo, a solidariedade, é a minha forma de estar na minha vida profissional. Sou enfermeiro, sou parteiro, sirvo as pessoas no meu dia-a-dia e vivo a felicidade delas. E é isso que eu procuro fazer na política. É servir as pessoas e ver o bem das pessoas. E vivemos tempos difíceis esta questão da pandemia. Se me pergunta qual é a razão do atual do Dr. Paulo Cunha não ser candidato, eu não sei qual é a razão, não percebo. Sei que vivemos tempos difíceis. Sei que lhe foi. O Dr. Paulo Cunha ganhou com uma diferença de 67%. Estamos a falar de em que a comunidade famalicense deu-lhe um grande voto de confiança. E no momento difícil que estamos a viver, o Dr. Paulo Cunha não sentiu essa responsabilidade e não se volta a recandidatar quando podia ser o candidato. Traz razões dele. Agora, considero que neste momento nós devíamos estar todos unidos e focados a trabalhar este pós-pandemia. Relativamente a esse resultado, aconteceu há 4 anos. Neste momento estamos a trabalhar para vencer as autárquicas. Se me pergunta se acreditam-nos vencer, acreditam-nos vencer.
Diga-me em 20 segundos porque é que os famalicenses devem votar no Partido Socialista a 26 de setembro.
Olha, devem votar no Partido Socialista por uma simples razão. É um conjunto de pessoas, de gente que está com uma vontade enorme de servir a comunidade. E não existe melhor na vida política ativa ter pessoas com essa vontade. Vontade sem interesse e agendas pessoais, mas sim com um programa de uma visão de uma forma global, em que o interesse é uma perspectiva global, o interesse de dar qualidade de vida a toda a comunidade. Essa é a minha forma de estar na política. Aquilo que eu quero para a minha família, eu quero, é aquilo que eu quero para a família de todos os famalicenses. Quando nós estamos na política ativa, temos que viver sempre no centro da política o conceito de família. E é isso que eu defendo. Aquilo que eu quero para a minha família é o que eu quero para a família de todos os famalicenses.
Muito bem, muito obrigada, Eduardo. Ficam as palavras e ideias de Eduardo Oliveira, candidato à Câmara Municipal de Famalicão pelo Partido Socialista.